Quem viu aí a chamada, hoje a gente vai continuar a conversa sobre razões da nossa alegria e razões do nosso lamento, ou razões do lamento. É a parte 2. É um estudo comparativo do Salmo 137, que você já pode abrir, e o Salmo 126. É bom lembrar que o livro dos Salmos é um livro composto de 5 livros de cânticos que relatam momentos especiais do povo, da história do povo de Israel. E são orações com canções, são poesias. É claro que na tradução a gente perde a rima, né? A gente perde muito conteúdo na tradução, mas a gente não perde o principal, que a gente pode parar, analisar. Não existe partitura, tá, gente? Porque não tinha isso na época, tá bom? Então, não existe tablatura, nada, viu? Não dá para tocar na sanfona. A gente tem que compor canções novas para esse salmo, como nós acabamos de ouvir uma canção nova em cima do Salmo 126. Então, eu queria ler esses dois salmos, o 137 em primeiro lugar. A gente vai ler os 4 primeiros versos, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Até aí. Salmo 137, a gente vai ler até aí. E a gente vai ler então agora o Salmo 126. Você marca a sua Bíblia aí e vai para o Salmo 126. Quem está no aplicativo tem que ficar indo e voltando. Vamos lá, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Na quarta-feira, dia 14, a gente esteve aqui e a gente conversou a partir desses dois salmos, por isso que eu falei a segunda parte. E nós, naquela ocasião, exploramos mais o Salmo 137. E hoje a gente quer seguir um pouco mais. Na semana passada, o Fernando segurou a peteca aqui, né? Trabalhou bastante também legal no Salmo. E hoje a gente continua, então, a partir do que nós conversamos há 15 dias atrás. Se por acaso você não esteve aqui, eu vou falar um pouquinho do que nós falamos, mas vale a pena você depois ir lá, né, nos nossos arquivos e ouvir o que nós falamos, que a gente traz alguma informação lá, inclusive uma canção de lamento, né, de Dominguinhos e Gilberto Gil, que nós não vamos repetir aqui hoje. Então, a gente quer lembrar um pouquinho do que a gente falou lá. O Salmo 137, ele é um salmo da saudade, ele é o salmo do silêncio, é o salmo do choro, e mais, é o salmo do escárnio dos inimigos, que pedem canções provocando aqueles que não tinham como cantar, estavam tristes, estavam longe da terra. O Salmo 126 é o contrário, é o salmo do contentamento, é o salmo do encontro, é o salmo das canções, é o salmo do testemunho. Se no Salmo 137 os outros escarneciam, no Salmo 126 os outros falavam, testemunhavam: grandes coisas fez o Senhor a este povo. Então, a gente está comparando esses dois salmos. São dois momentos históricos registrados aqui nesses dois salmos, são momentos distintos no tempo e nas emoções, né, nos sentimentos. E o salmo, no Salmo 137, é quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. A história do cativeiro da Babilônia, você consegue ver lá, 2 Reis 24, 2 Crônicas 36, a Bíblia registra muito bem. E na semana, na 15 dias atrás, nós falamos sobre os cativeiros que o povo de Israel experimentou. Esse aqui é o babilônico. E a duração do exílio babilônico, nós lembramos e sabemos, desde a primeira invasão do rei Nabucodonosor, aconteceu em 605 a.C. E aí tiveram três levas, né? E vamos lembrar que Daniel, o profeta Daniel, de quem nós temos um livro, ele é o profeta que foi naquela primeira leva para a Babilônia. Lembra que ele teve uns amigos, que ele foi, porque ele era jovem, inteligente, bonito, torcedor do Galo, essas coisas assim, né? Então, Daniel está nesse contexto da primeira leva, em 605 a.C. E o cativeiro vai até o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 535 a.C. Dá o famoso 70 anos de cativeiro. É aquela história que a gente vai lembrar um pouquinho quando Daniel olha para as Escrituras e lembra que o profeta Jeremias falou que era 70 anos. Ele fez a conta, chegou os 70. Aí ele faz uma oração lá no cativeiro. Com o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, os judeus exilados, então, foram autorizados a regressar à terra de Judá, e, em particular, para Jerusalém, que é o caso que a gente sabe disso. E eles voltaram para reconstruir o templo, que é o contexto do Salmo 126. Então, o Salmo 137, estão lá chorando, sem poder cantar, num momento muito complicado. Salmo 126 é esse regresso de restauração de Jerusalém e do templo. O Salmo 137, amados, relata a tristeza do exílio. E na semana, uns 15 dias atrás, nós falamos que o exílio não era coisa fácil. E a tristeza é relatada nesse Salmo, é focada pelas perdas materiais, a perda da terra, o distanciamento das terras, as casas que ficaram para trás, que foram, inclusive, saqueadas, né? E também saudade até do templo, porque o templo foi destruído, foi saqueado. O cativeiro babilônico, ele, de certa forma, ele foi muito marcante para o povo de Israel, vamos dizer aqui, o povo de Israel, que, na verdade, é o povo de Judá aqui nesse caso, porque foi muito difícil para eles. E eles foram humilhados, maltratados, insultados, e as lembranças da queda de Jerusalém, da destruição do templo, era algo extremamente complicado, que esmagava a memória deles. Vamos lembrar aqui, o templo, né, era uma figura muito importante na vida daquele povo. É onde Deus manifestava, onde o poder de Deus era manifesto através de perdão de pecados, sacrifícios, etc. Tudo isso apontando para o que Jesus viria fazer. E o cativeiro, amados, nós precisamos entender que cada cativeiro que acontece com o povo de Israel é uma didática de Deus para ensinar o povo. E, no caso da Babilônia, é muito claro que esse cativeiro era para fazer o povo se arrepender-se, né? O povo se arrepender e voltar-se para ele, o Senhor. E o choro do cativeiro deveria, então, trazer lágrimas de arrependimentos e não lágrimas saudosas de um tempo passados que não voltam mais, ou algo assim. A justificativa de uma lágrima no cativeiro deveria ser choro de arrependimento pela desobediência, pelo endurecimento do coração, por eles terem construído uma religiosidade falsa, restrita apenas aos rituais do templo, porque isso é que Deus disse para eles. Então, eles estavam no exílio porque eles se esqueceram de Deus e Deus falou isso para eles. Então, estar lá no exílio chorando deveria ser lágrima de arrependimento. E no livro do profeta Daniel, que nós citamos agora há pouco, tem o registro de uma oração de arrependimento. De quem? De Daniel e claro, que outros mais, lá no exílio. Então, vamos só um parênteses aqui, que eu falei isso muito 15 dias atrás. Se tinha pessoas que não conseguiam nem cantar no exílio, existiam aqueles que estavam atentos às Escrituras e conseguiram fazer a leitura daquele tempo e aí entender o processo de restauração do Senhor. É isso que está acontecendo aqui, que a gente vai ler agora Daniel, capítulo 9. A gente vai ler um pedaço da oração de Daniel. Daniel é incrível, porque ele está lá e ele consegue perceber isso. Já agora velho, ele foi novo, ele agora está idoso, e ele percebe isso. E aí eu vou ler apenas o verso 18 e 19 da oração de Daniel, capítulo 9. Diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, ou seja, Jerusalém. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo, leva o teu nome. Interessantíssima a percepção espiritual de Daniel. A preocupação dele com o nome de Deus. Olha, a cidade que leva o teu nome está destruída, vamos erguer, né? É o teu nome, Senhor. Não olha para a gente, não, que a gente é meia boca. Né? Ou seja, bem consciente do processo. Lição para nós. Quando nós estivermos vivendo tempos de saudade, de lamento, quando cantar torna-se difícil, nós somos desafiados a encontrar a resposta no Senhor. No caso de Daniel, ainda lá no exílio, a oração dele, na verdade, começa com um relato dizendo que ele olhou para as Escrituras e compreendeu as Escrituras. Ele compreendeu pelas Escrituras que era tempo de voltar. Amados, que nós possamos fazer o mesmo. É no tempo do exílio que nós precisamos encontrar o cuidado de Deus. É no tempo da aflição que nós precisamos encontrar o cuidado de Deus. E nós aprendemos assim, é o momento de se derramar diante do Senhor, glorificá-lo, né, pelo nome dele, mesmo que a gente não consiga ainda cantar, né, a dificuldade do Salmo 137. Mas, amados, confesse ao Senhor, declare ao Senhor, e ele vai suscitar o tempo da volta do cântico. A gente não quer forçar um canto que não está no coração. Então, se você não consegue cantar no tempo da aflição, o bom é que a gente conseguir cantar e louvar mesmo no tempo da aflição. Mas se é difícil, comece a orar, entregar ao Senhor, confessar. Por certo, chegará o tempo que você vai fazer isso de forma completa. O Salmo 126, está retratando exatamente o momento do retorno a Jerusalém com o fim do cativeiro. Indica, então, que para nós o Salmo 126 é um bom indicativo, porque você começa a perceber que parece que aquele povo que volta cantando, como diz o texto aqui, ele parece que esse povo trabalhou na esperança deles. Gente, esperança dá trabalho. E esse povo trabalhou na esperança durante o cativeiro, e eles agora possam voltar e perceber que a esperança não foi perdida no tempo do exílio. O verso 1 diz: quando o Senhor trouxe de volta os cativos, foi como um sonho. Amados, eu quero lembrar aqui que quando é partícula de tempo. Quando fala que houve um momento, é algo da história, é um mover na história. é algo concreto, onde eu consigo perceber quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam cativos. É o alerta acerca da realidade da vida. Eu estou querendo que os irmãos entendam como que alguém comporia um salmo desse para registrar o que aconteceu historicamente. Ele está compondo algo dizendo, olha, quando nós voltamos, não foi no nosso quando, foi no quando do Senhor que nos trouxe de volta, e isso foi um sonho para nós. Aí a nossa boca se encheu de canto de alegria. Ele está relatando o que aconteceu. Olha, voltou pessoas cantando porque essas pessoas, o nosso grupo, ele trabalhou na esperança o tempo todo. E quando aconteceu o quando do Senhor, a gente conseguiu identificar, cara, esse era sonho, é o que nós esperávamos. Amados, o que estava acontecendo é que eles estavam vendo Deus agindo nas circunstâncias. Eles conseguiam ver que eles viam Deus, o cuidado de Deus, nas coisas da vida. Eles estavam conseguindo fazer a leitura de Deus guiar a vida deles, a história deles, porque eles esperavam pelo Senhor. O que está acontecendo aqui é que eles estavam experimentando a resposta de um Deus que guia por aqueles que nele esperam, como nós já cansamos de ler sobre isso. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Amados, e a chave é, foi como um sonho, indica que a esperança era alimentada pelo agir de Deus. A esperança era alimentada pelo agir de Deus. E quando Deus agiu, foi como um sonho. Consegue perceber como que esse povo estava investindo no tempo do exílio, trabalhando na esperança deles? Este agir de restauração, completude, a possibilidade de reconstruir. Amados, como é que você trabalha a sua esperança no tempo de aflição? Como que você costuma trabalhar a sua esperança? A chave para nós é olhar o Salmo 126, olhar para o Salmo 137, ver que o negócio foi difícil, e nós encontrarmos no meio a oração de Daniel, que estava no exílio, e ele falou, Senhor, vê e age. Senhor, é o teu nome que está em jogo. Senhor, nós erramos, não é por nós. E ele encontra isso na Escritura. Amados, a esperança que nós precisamos alimentar no Senhor, ela é alimentada pela palavra do Senhor. Uma criança que tem expectativa da volta do pai, uma criança que tem expectativa de que nas férias vão na casa da avó, do avô, ela está com essa expectativa em cima de alguém, em cima de uma autoridade, do pai que prometeu, da mãe que disse que vai fazer. A expectativa da criança está em cima da palavra de alguém que é autoridade. A criança, nesse ponto, é exemplo para nós. O que eu quero dizer é que eu e você precisamos alimentar a nossa esperança da mesma forma. A sua esperança está em quem? Nós precisamos direcionar a capacidade de alimentar nossa esperança na fonte correta. É o que estava acontecendo no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta, foi como um sonho. Aí a nossa boca se encheu de canto, de riso, de alegria, pois grandes coisas fez o Senhor por nós e todo mundo está testemunhando isso. Todo mundo está vendo isso. A circunstância não é acaso. A circunstância é o Senhor agindo. Amados, quando a capacidade de ver o cuidado de Deus não se perde nos tempos da adversidade, né, no exílio, a gente fala muito deserto, né, eu estou passando o deserto, né, é o meu tempo de deserto. Quando nesse tempo de exílio, de deserto, de cativeiro, quando nós, a nossa esperança no cuidado de Deus não se perde nesse tempo difícil, a espera, ela se alimenta do verbo. Qual é o verbo? A espera se alimenta do verbo esperançar. Já ouviram falar sobre isso? A verdadeira esperança na Bíblia, ela tem esse poder de ser verbo. Não é aquela esperança vaga, saudosa. Na semana que eu falei sobre o Salmo 137, eu falei sobre o conceito de saudade, né? O estado saudoso. É diferente daquele lamento drástico. Se vocês quiserem ouvir, vai ouvir depois, não vou repetir, né? Para não tornar isso mais enfadonho. Mas, amados, para o crente, esperança não é um sentimento vago, é um verbo, é esperançar, é a capacidade, amados, de enxergar aquilo que as circunstâncias aparentes não estão mostrando. É o que diz Hebreus 11:1. O que, que Hebreus fala? Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. É esse tipo de coisa que acompanha o que crê. Por isso que a gente vai sempre ver essa tríade, né? Fé, esperança, amor. Porque a fé traz para a gente essa capacidade de esperançar, né? De saber que tem ação de Deus no escondido das circunstâncias. Tem uma canção muito conhecida que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu acho que esse povo aqui do cativeiro estava cantando assim: porque ele age, posso crer no amanhã. Amados, é essa questão de que Deus age na história. A sua história, a minha história, ela não é um conto da lua vaga, né, que está ali passando. Amados, a gente precisa olhar para o Salmo 126 e vermos que Deus age nas circunstâncias da vida. E a gente conseguir perceber isso quando Deus trouxe de volta. Foi como sonho. E aí, o que resta para mim é sorriso. É perceber que quando no tempo das lágrimas nós semeamos, aqueles que semeiam em lágrimas, quem semeia tem o quê, gente? Esperança. Quem semeia tem esperança. Amados, esse povo semeou na esperança de que o Senhor faria um dia a colheita. A minha pergunta é: onde você tem semeado a sua esperança? Qual é a sua semente da esperança? É importante nós fazermos isso, esse referencial, amados. E hoje eu entendo que é o dia de pensarmos quais são os sonhos que ficaram pelo caminho. Quando foi que nós deixamos de conjugar o verbo esperançar e deixamos outro verbo entrar no lugar? E aí o sonho ficou pelo caminho. Quando? Hoje é o dia de nós pensarmos. Quando foi que nós começamos a nossa luz apagar? E em nome do Senhor Jesus, hoje vai ter azeite para acender essa lâmpada novamente. Amém? Hoje é o tempo de você olhar para o Salmo 126 e falar: ok, o tempo do Salmo 137 passou. Senhor, me ensina a olhar para o Salmo 126 com a mesma expectativa. Quando o Senhor age na história, é um sonho. E eu quero perceber o agir do Senhor. Amados, hoje é o dia de nós pensarmos na nossa história e ver que ela é escrita por momentos distintos, por experiências distintas, de alegria, de júbilo, momentos de choros, de perdas, momentos de espera. E em todos esses momentos nós precisamos aprender a extrair alimento para a nossa confiança. A vida não é linear, a vida é uma montanha-russa. E com emoção, né? Montanha-russa é com emoção. Que a gente possa entender que, independente dos momentos, a gente precisa encontrar Deus agindo na história. E pode ser que você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, você fala, rapaz, mas você não sabe metade do que eu estou passando. E não sei mesmo, e isso você vai resolver com Deus. Naquilo que pudermos resolver enquanto comunidade, a gente vai tentar ajudar. Mas eu queria que, se não é possível extrair, num momento de lamento, canções, e nós temos que respeitar o tempo do choro, é claro que temos que respeitar o tempo do choro. Se não é possível extrair, então, canções, o convite é olharmos para a nossa história e vermos o agir de Deus. E assim chegará o tempo do júbilo, o tempo de cantar. E vai chegar esse tempo, amado, quando nós trabalhamos a nossa esperança no Deus que age na história. E aí vai chegar a canção do verso 3. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Talvez hoje pareça que está tudo nublado, mas olha para a sua vida. A sua vida, ela é graça de Deus. Ela é presente de Deus. Você não dá conta da sua vida. Se você for honesto com você mesmo, você vai encontrar atos de amor, do agir de Deus na sua vida. Então, amados, se por acaso faltar canções, que não falte a fé, pois ela que vai sustentar até os nossos lábios restaurados até lá, para o louvor. Se faltar canções, que não falte a fé, porque a fé é ela que vai trazer para a gente a capacidade de conjugar o verbo esperançar. Se faltar canções, que não falte a você a confiança de erguer os olhos para Deus e falar, Deus, me mostre onde é que o Senhor está. Amados, hoje é o dia da gente olhar para a nossa vida e enxergarmos quais são os atos do agir de Deus. Faça esse exercício aí, os casais que estão aqui, vocês estão com filhos no colo, vocês têm planos, vocês têm fracasso na história de vocês, mas vocês têm histórias onde Deus respondeu. Fazer um exercício de memória, saber que Deus agiu, isso vai começar a brotar em nós sentimentos que, poxa, peraí, até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando. Os em casas têm ali um livro de testemunho e oração. É para quê? Para nos fazer lembrar das misericórdias do Senhor que se renovam. Então é bom te fazer esse tipo de exercício. E aí a sua lamúria, de repente, ela vai começar ganhando, cedendo espaço para as canções, né, para a gratidão. Meu convite é que você possa pensar assim, tá bom, amados? Ô, Fernando.